aqui na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Cláudio Castro e outras 9 pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão agora de manhã. Essa operação da Polícia Federal é a 8ª fase da Operação Compliance Zero e um desdobramento da Operação Barco de Papel, que investiga aportes financeiros suspeitos no Banco Master a partir do Rio Previdência, o fundo previdenciário dos aposentados aqui do Rio de Janeiro. Essa operação de hoje começou bem cedo, a gente chegar aqui por volta das 6 da manhã, deixaram o apartamento por volta de 9h10 da manhã e foram daqui para a sede da Polícia Federal no centro da cidade. Então, essa operação de hoje sendo finalizada, pelo menos aqui de onde a gente fala ao vivo. A gente tem a expectativa de daqui a pouquinho conversar com a defesa do Cláudio Castro, mas eles já enviaram uma nota afirmando que não tiveram acesso ainda aos autos do processo e por isso não tem uma nota mais completa, mas que acompanhou o ex-governador estava em casa com a família quando os agentes chegaram aqui nesse endereço. Então, juntando a operação de hoje com a outra operação do Cláudio Castro, foi alvo há cerca de 15 dias, a gente chega a 3 celulares e 1 tablet apreendidos pela Polícia Federal, que agora vão ser analisados, periciados, para avançar ainda mais nas investigações. Joana e Felipe.
Obrigada, Rafa, pelas informações. O combate à corrupção é uma das principais bandeiras que a gente levanta aqui na TMC. É importante que nós consigamos trazer informações muito claras para a população sobre o que acontece quando desviam o nosso dinheiro, quem desvia, por quê, como conseguiu. A Polícia Federal ainda está investigando, mas chama atenção aí o governador do Rio, Cláudio Castro, acordar 2 vezes com a Polícia Federal na porta de casa em 11 dias. Bom, o Rio de Janeiro parece viver um déjà vu eterno. Enquanto o governador em exercício está promovendo uma espécie de limpa em cargos públicos, numa tentativa de reorganizar a máquina e se descolar da gestão anterior, gestão Cláudio Castro, o Estado volta de novo a aparecer ligado a investigações bilionárias da Polícia Federal. Será que o Rio está destinado a viver esse looping destrutivo? Veja só, ouvinte, veja só, telespectador. Cada um dos governadores do Rio envolvidos em escândalos tinha as suas particularidades. Vamos falar do caso do Cláudio Castro? Chama atenção por causa da velocidade dos fatos. Ele acabou de deixar o cargo, acabou de renunciar. E em 11 dias, ele acordou 2 vezes com a PF na porta de casa. Uma das operações o liga a Refit de Ricardo Magro. A outra operação o liga a Daniel Vorcaro, do Master. 2 setores completamente diferentes, combustível e sistema financeiro. Mas olha aí o elo. Em pouquíssimo tempo, o nome do governador passou a aparecer associado a 2 dos personagens mais vigaristas do nosso país. Atualmente, da história do nosso país também. É novo? É, mas não é novidade. O Rio já conhece muito bem esse roteiro. Mudam os personagens, mas o Estado, de fato, continua voltando ao mesmo ponto. Bilhões de recursos públicos em desvios. Bilhões de reais em recursos públicos em desvios. Será que o problema está na cadeira onde eles sentam? Algum problema tem.
Por falar em cadeira, Joana, e você que está nos acompanhando, vamos trazer um dado aqui que a gente já trouxe em outras oportunidades, até porque essa história de déjà vu eterno, né? Acaba funcionando até aqui na nossa programação. Às vezes você acha que a gente está falando de coisa velha, mas a gente está falando de coisa nova dentro de um contexto que já é antigo. Desde 1998, todos os governadores eleitos no estado do Rio de Janeiro foram objeto de algum tipo de investigação policial, algum tipo de operação. Então vamos à lista: Antônio Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Moreira Franco, Wilson Witzel e Cláudio Castro. Fica para você tirar as suas próprias conclusões, são 9h53.
A primeira mulher a assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, participou hoje do programa Bom Dia Ministra. A repórter Isabela Miranda, de Curitiba, foi uma das convidadas da imprensa e fez uma pergunta para a ministra sobre políticas voltadas para a igualdade de gênero no campo. Bom dia para você, Isabela.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão por aqui no TMC 360. Exatamente. A ministra destacou que os desafios enfrentados pelas mulheres que estão nas áreas rurais aqui do Brasil são ainda maiores do que aquelas que estão nas áreas urbanas. A ministra Fernanda Machiavelli, ela destacou, né, principalmente o acesso, a importância do acesso às máquinas agrícolas para reduzir a sobrecarga do trabalho das mulheres no campo. Vamos ouvir.
Uma atividade que uma mulher faria em uma semana, ela passa a fazer em 4 horas quando ela tem uma máquina. Então, isso economiza tempo, economiza esforço físico, reduz penosidade do trabalho e libera essa mulher para fazer outras coisas. Cuidar de si, cuidar da sua, enfim, da sua vida social, cuidar da sua família, enfim, para que ela também possa se realizar em outras frentes e não estar tão sobrecarregada.
Toda essa questão voltada às mulheres teve uma atenção maior por parte do Ministério e também por parte da ministra, justamente porque a ONU declarou que este ano, 2026, é o ano internacional da agricultura por meio da alimentação e também da agricultura familiar, esse projeto coordenado pela Organização das Nações Unidas. Volto com vocês.
Tá certo, Isabela, agora 9:55.
Vamos para a segunda hora de futebol. Flamengo e Cusco do Peru se enfrentam hoje às 9:30 no Maracanã pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Esse e outros destaques com Gustavo Soler. Bom dia, Soler.
Tudo bom, Joana Bueno? Bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui na TMC. E logo mais, também às 11 horas da manhã, estaremos na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro para acompanharmos o sorteio da Copa do Brasil, fase oitavas de final, onde não teremos mais as travas de duelos regionais. Ou seja, a partir desta fase poderemos ter clássicos já na Copa do Brasil. Com relação à última rodada da fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana, como você bem destacou, né, Joana? Hoje o Flamengo enfrenta o Cusco, partida que acontece no Maracanã, enquanto o Mirassol na Argentina pega o Lanús. Já na Copa Sul-Americana, o São Paulo recebe no Morumbis a equipe do Boston River, o Santos encarando o Cuenca e o Grêmio recebendo o Montevideo City, equipes brasileiras então em campo nesta terça-feira. E lembrando que ontem tivemos um fato histórico dentro do Corinthians: o ex-presidente André Sanches foi expulso do Esporte Clube Corinthians Paulista, ele que segue sendo investigado pela polícia, e agora a alta cúpula, a diretoria, os conselheiros do Timão querem expulsar Augusto Melo, ex-presidente do clube, que deve ser julgado já na segunda-feira dentro do Conselho Deliberativo Corintiano.
Obrigada, Soler, pelas informações. Agora, vamos, antes de encerrarmos aqui o nosso noticiário, vamos ao resultado da enquete de hoje. A pergunta é, ainda é: você acha que o Brasil está preparado para reduzir a jornada de trabalho? Assunto em pauta hoje, assunto que está em andamento no Congresso Nacional. 1, sim, o trabalhador precisa de mais descanso. 2, não, ocorre o risco de prejudicar a economia. Felipe, como estão as parciais?
Sim, 59% venceu. Não, 41%, essa é a final. Esse foi o resultado final da nossa enquete desta terça-feira, que está no nosso TMC News BR, onde você ainda pode deixar o seu joinha, compartilhar a nossa transmissão e, claro, né, assistir a toda a programação da nossa Transamérica TMC. Dado este recado, a gente tem um outro recado também, que é: hoje tem sobremesa. Tem todo dia, né? De segunda a sexta-feira, que a gente não faz restrição sobremesa, não. O convidado dessa terça-feira é o entrevistado, é o advogado Rogério Cury. O programa começa às 14h aqui na nossa TMC. Bom, 9:59, daqui a pouquinho tem uma hora de programação local e a gente volta na sequência. E quanto a nós, eu, Felipe Bueno, ela, Joana Treptow, amanhã, quarta-feira, às 7h da manhã. Tchau.
Tchau, até amanhã.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Fala, meu povo! O futebol do centro-oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. E nessa quarta, a partir das 19h, tem o esquenta pro segundo duelo da final da Copa Centro-Oeste. Rio Branco e Anápolis. No canal do Benja, lá no YouTube. É a Copa Centro-Oeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Com novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer seara. E essa revelação, pasta de alho seara. Pode ir, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é seara.
Churrasco que é churrasco, começa com seara.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Dez em ponto, salve, salve. Estamos na área com o Paraná TMC desta terça-feira, hoje dia 26 de maio de 2026. Tempo nublado, tempo fechado em Curitiba. Os termômetros marcam neste momento exatamente 15 graus e meio, segundo o Cimepar. A máxima prevista para hoje é de 21 graus. Não deve chover, mas o tempo deve ficar nublado. Pelo menos essa é a previsão que a gente traz em detalhes já ao longo da nossa programação. No ar, o Paraná TMC até 11 horas da manhã com informação, entretenimento e esporte. Agora com este olhar regional. As informações de Curitiba, região metropolitana, do nosso litoral e do interior. E é claro, a sua companhia, a sua participação, a sua informação que chega até nós pelo WhatsApp da TMC 419-9566-1003, 995-66-1003. Agradecendo aqui já a companhia do nosso ouvinte Fagner, do Leonardo, do Fábio, todo mundo acompanhando a programação da TMC nesta manhã. Já a gente dá mais uma olhada aqui no nosso WhatsApp, vai contribuindo com a sua mensagem, com a sua opinião também, 419-9566-1003. Eu sou Ângelo Sfaier, hoje com Isabela Miranda, vamos juntos com os principais destaques do dia. Muito bom dia, Isa, boa terça-feira para você.
Excelente terça, Ângelo, e a todos que estão por aqui nos acompanhando nesta terça.
Vamos então com os destaques de hoje. Polícia Civil cumpre 74 mandados contra uma quadrilha suspeita de tentar roubar um banco na região metropolitana de Curitiba no passado. Quase um ano de investigação que levou a esta grande operação, que cumpre 40 mandados de prisão em 15 cidades espalhadas por quatro estados diferentes. É uma ação bastante abrangente, resultado de muitos meses de investigação. Entre os alvos, dois advogados e um homem apontado como mandante de vários homicídios em Curitiba e região metropolitana. A investigação começou após uma tentativa de assalto a uma agência bancária em Bocaiúva do Sul. Na época, as forças de segurança prenderam 10 suspeitos com armas de grosso calibre e explosivos.
E o líder do grupo foi descoberto e preso meses depois na cidade de Luiz Alves, em Santa Catarina. A polícia descobriu que ele comandou a ação de dentro da cadeia e forneceu todo o armamento para os comparsas. O objetivo do bando era roubar o dinheiro do banco para financiar a criação de uma célula da facção criminosa aqui no Paraná. Além de planejar grandes assaltos, os investigadores confirmaram que a quadrilha também comandava o tráfico de drogas, com foco principal no litoral do estado.
Tem destaque também do Legislativo: a Assembleia aprovou novas regras para dar benefícios fiscais de ICMS para empresas de tecnologia. A mudança Aliança tenta fortalecer a inovação no estado, aproximando as indústrias das universidades e dos centros de pesquisa. O texto garante descontos na importação de componentes e crédito na venda dos produtos. O grande diferencial agora é que as empresas precisam ter vínculo formal com algum parque tecnológico reconhecido pelo governo do estado e investir pelo menos R$360 mil nesses projetos. Ontem tivemos duas sessões na Assembleia e esse não foi o único projeto aprovado, não.
Os deputados também aprovaram um projeto que incentiva a transformação do lixo em energia limpa aqui no Paraná. O texto foca no aproveitamento do gás metano gerado por resíduos sólidos urbanos e agropecuários. A ideia é criar políticas sustentáveis e estimular cooperativas de reciclagem, reduzindo a dependência dos aterros sanitários. O projeto quer frear a emissão de gases de efeito estufa, usando tecnologias modernas que dão um destino correto e rentável para o que iria parar no lixo.
Economia agora com dados do turismo, que apresentou uma queda de 1,1% em março, segundo dados do IBGE. Apesar da retração, o resultado do estado foi considerado mais moderado se comparado com o cenário nacional, que amargou uma queda maior de 4% no mesmo período. O balanço mostra que o Paraná tem conseguido resistir muito melhor à desaceleração econômica que afeta o setor em todo o Brasil. Essa queda geral foi puxada pela redução do faturamento das companhias aéreas, hotéis e locadoras de veículos.
Mas quando a gente olha para o acumulado dos últimos 12 meses, o cenário segue positivo para o nosso estado. O volume das atividades turísticas no Paraná cresceu pouco mais de 4%, ficando acima da média nacional e garantindo a 8ª posição no ranking de crescimento. O avanço local está diretamente ligado ao aumento das receitas de restaurantes, transporte de passageiros e reserva de hotéis. Segundo os analistas, os números comprovam a força e a variedade do turismo paranaense, mesmo em momentos de incerteza na economia.
No destaque nacional, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A operação investiga suspeitas de crimes financeiros ligados ao Banco Master e a investimentos feitos no Fundo de Previdência dos Servidores Cariocas. A ordem para esta operação partiu do Supremo Tribunal Federal e os agentes estão vasculhando endereços no Rio de Janeiro e também em Brasília. A ação faz parte de uma nova fase da operação que já vinha investigando as movimentações do banco.
E no noticiário internacional, um acidente grave envolvendo um trem e um ônibus escolar deixou 4 mortos na Bélgica na manhã desta terça-feira. Entre as vítimas estão 2 crianças, um motorista do ônibus e um adulto que acompanhava os estudantes. A colisão aconteceu em um cruzamento perto da cidade de Buggenhout, a cerca de 23 quilômetros da capital Bruxelas. O governo local informou que outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas e que imagens de segurança mostram que as cancelas da linha férrea estavam abaixadas no momento da batida.
No futebol, Coritiba vence o Bahia de virada por 3-2 e encosta na briga pelo G4 do Brasileirão. O jogo no Couto Pereira começou tenso. O time visitante abriu o placar no primeiro tempo, mas o Coxa voltou com tudo do intervalo e atropelou. Em apenas 12 minutos, 3 gols: Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes. O Bahia ainda descontou nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a segunda vitória seguida do Coxa. Coxa que vinha embalado pela vitória por 3-0 contra o Santos em São Paulo, embala com mais uma vitória, novamente marcando 3 gols, 3 para o Coritiba, 2 para o Bahia. Agora o Coxa se prepara para encarar o Flamengo no Maracanã. Sábado é a última partida do Coxa antes da paralisação para a Copa do Mundo.
E na cultura, o espetáculo Tom Jobim Musical chega a Coritiba no fim deste mês para celebrar a obra de um dos maiores nomes da Bossa Nova. A montagem relembra a trajetória do artista desde o começo em Ipanema até o sucesso mundial, destacando parcerias históricas. A peça coloca no palco atores interpretando lendas como Vinícius de Moraes, Elis Regina, Frank Sinatra e João Gilberto. As apresentações acontecem nos dias 30 e 31 de maio no palco do Teatro Positivo. Os ingressos já estão sendo vendidos pela internet com valores a partir de R$ 25.
Vamos juntos com essas e outras informações até 11 horas da manhã, contando com a sua companhia, com a sua participação no WhatsApp 419-9566-1003, 995-66-1003. Para você sintonizado ou sintonizada em 100.3 FM, para você que acompanha a nossa programação pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br, também pelo app da TMC disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. São várias as formas de você se conectar com o nosso conteúdo, com a nossa informação, entretenimento e o esporte. Mas, se você não puder acompanhar simultaneamente a programação, não tem problema, você não fica sem o conteúdo. A TMC é uma multiplataforma que está onde você precisa, onde você quer se informar. E lá no Instagram, arroba TMC Paraná, somos mais de 80 mil bem informados também com o nosso conteúdo. E por lá, Isabela Miranda, já temos vários e vários destaques que a gente vem abastecendo desde cedo. Tem informação, tem entretenimento, muito esporte também, não é?
Com toda certeza, Ângelo. Sem informação, a galera não fica nem aqui no rádio, mas também lá no nosso Instagram já tem um pequeno destaque ali, um pequeno spoiler do nosso, da nossa sabatina. Hoje a gente traz aqui a entrevista com o ex-secretário das cidades, Guto Silva, pré-candidato ao Senado pelo PSD. Então já tem um pequeno recorte ali do que ele vai trazer nessa entrevista que ele fez junto com o Felipe Mata, que conduziu essa entrevista. Temos também, olha, já está chegando o prazo final para a declaração do imposto de renda.
Gatilho.
E, ó, já nem precisou cutucar, né? Você já confessou aí, né? Já confessou que não declarou ainda, né, Ângelo Spayer? Mas tudo bem, são 750 mil paranaenses que ainda não declararam imposto de renda. Então você, ó, tem até sexta-feira, hein? Fique atento aí ao prazo. Temos também vídeos sobre uma mulher que se engasgou, perdeu a consciência aí e foi reanimada depois de 57 minutos aqui no estado. Temos esse vídeo do momento exato ali da ambulância, da equipe da polícia, da PM, que conseguiu reanimar essa mulher aqui no estado. E claro, temos a vitória do Coritiba, temos os principais destaques, os gols estão lá no nosso Instagram, no arroba TMC Paraná, tem muito conteúdo e ao longo do dia, claro, a nossa equipe segue atualizando as principais informações, os principais destaques, tudo você encontra por lá no arroba TMC Paraná também.
Com certeza, seguimos muito atentos, até porque o noticiário não para e tem notícia importante pedindo passagem agora por aqui também. Leonardo Gomes com a apuração concluída agora há pouco, notícia importante, mais operações, investigações, envolvendo inclusive um parlamentar, né? Muito bom dia.
Bom dia, Ângelo, bom dia você ouvinte. O gabinete do vereador Lorenz Nogueira, aqui em Curitiba, foi alvo de um mandado de busca e apreensão pelo Ministério Público do Paraná, pelo GAECO, que encontrou duas malas recheadas com dinheiro vivo, dinheiro em espécie, encontradas portanto, no gabinete do vereador Lorenz Nogueira. Ele é alvo de uma investigação de possíveis crimes de rachadinha. Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao vereador. Além do dinheiro, equipamentos eletrônicos, a gente imagina celular, computador, enfim, foram encontrados documentos e devem ser periciados segundo o Ministério Público do Paraná. Ao longo da investigação, que claro, contou com autorização da Justiça, foi possível identificar repasses de valores ao vereador investigado compatíveis com a prática conhecida como rachadinha. Ou seja, nós não temos detalhes, mas aí eu falo do que significa rachadinha. Rachadinha é, por exemplo, um exemplo, não estou falando exatamente que isso aconteceu, que fique bem claro, mas existe lá um determinado funcionário dentro do gabinete, ele recebe, por exemplo, R$5.000. Dos R$5.000, R$2.000, por exemplo, vão para a conta do vereador, ou R$3.000, ou parte, que seja R$100, algo nesse sentido que o Ministério Público do Paraná observou como compatível para a prática de rachadinha. O nome da operação que acontece nesse momento é a Deja Vu, e a gente tem não só acontecendo só aqui no Paraná, mas em outras cidades do país. Há pouco o TMC 360 trouxe essas informações, mas nós não sabíamos que um dos alvos era o vereador Lorenz Nogueira aqui em Curitiba. Claro, nós procuramos a Câmara Municipal de Curitiba, que em nota confirmou todas as informações, informou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar os esclarecimentos necessários. Além disso, o Legislativo disse que não foi formalmente comunicado sobre os motivos da investigação, mas o próprio Ministério Público confirmou os motivos e as informações foram cruzadas e confirmadas pela TMC. E não só isso, nós procuramos a assessoria do vereador Lorenz, que acabou de enviar uma nota pra gente, dizendo que o vereador foi surpreendido pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão no gabinete. Diz que até o momento não teve acesso ao teor da investigação, desconhece os fatos que motivaram a operação e finaliza a nota dizendo que, em respeito à transparência e à correta apuração dos acontecimentos, o vereador Lorenz irá se manifestar depois, oportunamente, tão logo tenha conhecimento integral do que está acontecendo. Mas, repito, o Ministério Público do Paraná já confirmou o cumprimento de mandado de busca e apreensão no gabinete do vereador Lorenz Nogueira, aqui em Curitiba, e lá encontraram duas malas cheias de dinheiro em espécie. Além disso, equipamentos eletrônicos foram apreendidos e ele é alvo de uma investigação séria do Ministério Público, suspeitas de rachadinha. São as primeiras informações, mas que naturalmente deixam todos preocupados. São acusações graves contra um vereador em um mandato em exercício na Câmara de Curitiba, uma das principais câmaras do país, e eu não via isso há muito tempo, Ângela Spire.
Pois é, né? São indícios muito, muito fortes, muito claros, né? Malas recheadas com dinheiro circulando aqui em gabinetes no nosso parlamento. São situações muito sérias que precisam de explicação. Eu esperava que essa primeira nota do vereador já trouxesse alguma explicação em relação às malas de dinheiro. Essas explicações não vieram, nós aguardamos aqui. Assim como também os 4.727 eleitores que depositaram a confiança em Lorenz Nogueira nas eleições de 2024. É jovem, né? Foi eleito quando tinha 28 anos, agora completou 30 anos recentemente, vereador de primeiro mandato, eleito pelo PP, agora alvo dessa investigação com desdobramentos aqui no Paraná, com o cumprimento de mandados pelo Ministério Público. Leonardo Gomes, muito obrigado pela rápida e precisa apuração. Tem mais informações também lá no nosso Instagram, @TMCParaná, e ao longo da nossa programação, é claro, a gente vai te atualizando em relação ao cumprimento desses mandados e, claro, se o vereador também trouxer novas explicações, o espaço estará aberto aqui na TMC também. 10 horas e 16 minutos. Retomando aqui com a nossa prestação de serviços, agora as informações do trânsito. Uma equipe da prefeitura trabalha para consertar uma grande erosão que se abriu na rua Roberto Barroso, no Mercês. O buraco apareceu no último sábado, no cruzamento com a rua Tenente João Gomes da Silva, e o local precisou ser isolado com barreiras para garantir a segurança dos motoristas e passageiros de ônibus. Os trabalhos começaram de vez ontem cedo para descobrir a causa da erosão e definir a melhor solução no menor tempo possível para tapar essa cratera. Para resolver a situação, os trabalhadores vão ter que trocar 10 metros de uma tubulação antiga que estava quebrada. O conserto é considerado complexo porque a rede de drenagem fica muito funda. A prefeitura espera que tudo fique pronto até o final da semana, mas o prazo depende das condições do tempo. Por causa da obra, uma faixa da rua Roberto Barroso está bloqueada e quem passa pela região deve encontrar lentidão no trânsito. Atenção, você que passa pelas Mercês.
E a gente fala também de uma obra ali no entorno das novas trincheiras da Vila São Pedro, que entrou agora na reta final na região do Xaxim. A prefeitura começou a aplicar a primeira camada de asfalto novo na rua Eloy Orestes Zeglin, que está sendo preparada para receber o desvio do trânsito. Essa é uma das 17 ruas que estão passando por reformas perto da obra principal da linha verde. O trecho de pouco mais de 500 metros também ganhou calçadas acessíveis e iluminação nova, com a previsão de que o asfalto fique pronto ainda nesta semana.
E tem sinaleiro novo funcionando no bairro Barreirinha. Desde ontem, o equipamento foi ligado no cruzamento da Avenida Anita Garibaldi com a Leonardo Kobe. A instalação foi um pedido da população para organizar o fluxo nessa região. Agentes da prefeitura acompanharam ontem os primeiros momentos de instalação e funcionamento deste novo semáforo no Barreirinha. Se você tem mais sugestões, você pode também enviar a sua informação ou reclamação ou pedido direto para a Central 156. No aplicativo Curitiba 156, pelo site 156 ou ainda pelo telefone. 10 horas e 19 minutos. Agora em Curitiba, segundo o CIMEPAR, temos 15 graus e meio, temperatura realmente demorando para subir hoje. Não vai subir muito não, tá? A máxima prevista para esta terça-feira, 21 graus com tempo nublado. A gente trazia ontem a possibilidade da passagem ou da formação desse ciclone extratropical trazer chuva para Curitiba. Não foi o caso. A chuva veio no Paraná, mas não para a região de Curitiba. Curitiba, região metropolitana, litoral, seguem com tempo um pouco mais firme do que esperávamos. Para amanhã e quinta-feira, as temperaturas continuam geladas pela manhã e não muito quentes à tarde. Uma situação muito parecida com o dia de hoje. A diferença é que, em vez desse tempo fechado, com muitas nuvens, devemos ter céu claro, o sol aparecendo. Tá com saudade do sol? Fazia tempo que o sol não dava as caras por aqui, pelo menos na quarta e quinta-feira. Essa é a previsão do CIMEPAR. Para a sexta-feira, temos também previsão de frio, 10 graus pela manhã e 19 graus de máxima, e no fim de semana podemos ter pancadas de chuva no sábado e sol no domingo. Muito cedo para a gente prever o fim de semana ainda, né? Pela nossa experiência aqui, quando o tempo começa a mudar demais, a gente sabe que até sexta-feira a previsão para o fim de semana deve mudar ainda algumas vezes. Então fique sabendo que para hoje não há previsão de chuva e que para amanhã e quinta-feira a previsão é de sol, embora não deva fazer calor aqui na nossa capital. Neste momento em Curitiba, 15.7, a máxima prevista para hoje é de 21 graus. Agradecendo aqui a companhia do Fernando Mandu, ouvinte da Transamérica, feliz da vida hoje, ele que é coxa branca, ouvindo a nossa programação lá das Mercês. Obrigado, Fernando, pela sua companhia. Fique conosco porque é apenas a primeira pausa por aqui. O Paraná TMC segue até às 11 da manhã, ainda tem muita informação por aqui. Siga participando, mande a sua mensagem, a sua participação pelo 419-9566-1003.
TMC Paraná, 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Volkswagen zero quilômetro ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Uma excelente terça-feira para você que está acompanhando Paraná TMC aqui em 100.3. Eu sou Isabela Miranda e hoje a gente fala sobre exames de sangue e a importância de manter esse acompanhamento em dia. Mesmo quando está aparentemente tudo bem, os exames ajudam a entender como o organismo está funcionando e podem identificar alterações antes mesmo dos sintomas aparecerem. Colesterol, glicemia, vitaminas, funcionamento do fígado, dos rins, tudo isso pode ser acompanhado em um check-up simples. De forma geral, a recomendação costuma ser um acompanhamento anual, mas a frequência pode mudar de acordo com a idade, o histórico familiar e também orientação médica. Mais importante é não esperar o corpo dar os sinais para começar a cuidar da saúde. Sabe aquela coisa de que só tem problema quem faz exame? Não vai nessa não, viu? E olha, nesse cuidado completo, vale lembrar também da saúde bucal. Acesse neodente.com.br/TMC e encontre já o seu dentista.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Dez horas 27 minutos, 10h27, voltamos. Este é o Paraná TMC trazendo as principais informações, aquelas que importam para você, que sintoniza a nossa programação nesta terça-feira, dia 26 de maio de 2026. Hora de girarmos com mais destaques da nossa programação. Paraná está mantendo a erradicação de doenças graves que já causaram muitas mortes e sequelas no país, como a poliomielite e a rubéola. O controle é possível graças a um trabalho pesado de vacinação e vigilância coordenado pela Secretaria da Saúde, junto aos 399 municípios. As autoridades de saúde alertam que a queda na busca pela vacina pode trazer essas doenças de volta, já que vírus e bactérias ainda circulam por todo o mundo. O estado também foca em barrar a entrada de outras doenças graves, como sarampo e difteria.
O Brasil não registra casos de paralisia infantil desde 1989, mas a Secretaria de Saúde precisou intensificar a busca por crianças não vacinadas nos últimos anos para evitar retrocessos. O Paraná também tem muito o que comemorar no combate a outras infecções, conseguindo acabar com o tétano em recém-nascidos e derrubando os casos de sífilis e HIV transmitidos das mães para os bebês durante a gestação. A cidade de Toledo, inclusive, virou referência nacional, recebendo um certificado duplo pela eliminação dessas doenças.
E ainda na saúde, o governo do Paraná vai investir mais de 112 milhões de reais para construir clínicas modernas de fisioterapia pelo interior do estado. A Secretaria de Saúde criou um projeto padrão para acelerar as obras e já aprovou a instalação em 85 municípios paranaenses. As clínicas vão ter espaços focados na reabilitação muscular, salas de triagem e até um jardim sensorial para ajudar no tratamento. Outro diferencial é um ambiente montado para simular atividades da rotina de casa, ajudando a desenvolver a independência de quem sofreu alguma lesão.
A Universidade Federal do Paraná abriu inscrições para o mestrado em Engenharia Elétrica. O programa oferece 47 vagas e é voltado para candidatos formados na área ou em cursos parecidos. Os alunos aprovados vão desenvolver pesquisas sobre sistemas de energia, telecomunicações e eletrônica. Os interessados têm até o dia 15 de junho para enviar o currículo, o histórico escolar e o plano de trabalho pela internet. A universidade informou que também existe a possibilidade de conseguir bolsas de estudo durante a pós-graduação.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação. Agora 10:30, 10:30.
Eleições 2026 na TMC.
O Paraná TMC recebe hoje o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Guto Silva, do PSD. Entrevista que faz parte da nossa série especial conduzida pelo chefe de jornalismo da TMC, Felipe Armata, com os principais nomes na disputa pelo Senado. Ao longo da programação da TMC, você já ouviu as entrevistas com os outros principais candidatos ao Senado. Em ordem de exibição, Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann e Cristina Grêmio. Agora você acompanha a entrevista com Guto Silva, entrevista conduzida por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. Todas as entrevistas você encontra também no nosso canal no YouTube, TMC News BR, e os cortes lá no nosso Instagram, arroba TMC Paraná.
Eleições 2026 na TMC.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente conversa com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A gente recebe o ex-secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Paraná e secretário das Cidades também, Guto Silva. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Uma alegria estar aqui com você, com a Helena, podendo fazer essa conversa direta, franca, com todos os paranaenses, esse momento importante, né? De a gente poder escolher os nossos governantes para os próximos anos. E, obviamente, o país vive um processo de polarização, está quente as eleições, mas tenho convicção que há espaço para um debate importante, falando diretamente com o cidadão.
Vou voltar alguns meses atrás, você veio aqui na rádio, acho que lá pelo mês de janeiro e fevereiro, a gente entrevistou e você falou que era pré-candidato ao governo do Paraná. Muita coisa aconteceu depois e agora você se coloca como pré-candidato ao Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho, do que acabou acontecendo internamente, da questão do governo para o Senado.
Olha, Felipe, eu tenho serviços prestados aí ao Paraná há quase 18 anos que eu sirvo o Estado como deputado estadual, depois como secretário-chefe da Casa Civil, como secretário do Planejamento, agora, recentemente, como secretário das Cidades. E a gente fala sempre que a gente não disputa uma cadeira, um cargo. Você disputa a possibilidade de você entregar, transformar a vida das pessoas. E naquele momento me foi posto a possibilidade de poder suceder um projeto que, de uma forma direta, ajudei a construir com todos os colegas, né? Do governo Ratinho Júnior. Um governo bem avaliado, um governo que tem entregas importantes para a população. E me foi colocado nessa posição de poder suceder o governador. Mas a experiência política também e nossa trajetória, a gente compreende muito bem sobre o ritmo da política, o ritmo das eleições e as pausas eleitorais. Então, entendeu-se que naquele momento, nesse momento eleitoral, é uma escolha diferente, né? Mas eu estou, obviamente, muito tranquilo porque eu participo desse processo há muitos anos, né? E a gente sabe que na política tem um ritmo próprio. A política tem suas pausas, tem os avanços e, obviamente, de um projeto que estava focado para poder suceder como governador, tive que agora fazer uma pausa estratégica, repensar, reorganizar, fazer uma nova avaliação para poder encontrar uma forma de continuar contribuindo com o Estado, mas obviamente com uma conexão direta com o cidadão. Eu tenho muito orgulho do trabalho que realizo até aqui, né? Sempre muito focado em levar resultado para as pessoas, em poder resolver o dia a dia das pessoas, sempre foi esse meu espírito, já com bastante experiência. E agora é um momento diferente, né? Um momento de poder, quem sabe, representar o Paraná em Brasília de uma forma mais atuante, o estado que é tão importante, o quarto estado da federação na economia, um estado que cresce, desenvolve e que, na minha opinião, precisa de mais protagonismo no Senado, precisa de opiniões mais firmes em defesa dos paranaenses. Não pretendo ser um senador de partido, né? Um puxadinho do partido, preciso ser um senador do Paraná. Esse é meu partido. Sempre foi uma forma independente, clara, com posições muito, muito firmes. E assim que eu pretendo, nessa caminhada como pré-candidato ao Senado, me apresentar a todos os paranaenses.
E tanto você quanto o Sandro Alex e o Ratinho Júnior sempre sinalizaram que foram muito próximos. Eu queria que você falasse como é que foi esse momento dessas definições, se arranhou alguma coisa entre vocês ou não.
Não, tá muito tranquilo, né? Eu tenho um trabalho de forma respeitosa com o Sandro, com o Sandro Alex, com o próprio governador. Temos um trabalho de 7 anos, né? Todos os dias para poder melhorar a vida das pessoas. E projeto político é assim, a gente tem essa experiência, a gente sabe como as coisas na política funcionam e às vezes tem essa possibilidade, abre-se oportunidades, às vezes fecha uma portinha, e isso faz parte da dinâmica política. Meu objetivo é poder servir, eu venho até aqui servindo o povo do Paraná, trabalhando pelo Paraná, sempre de cabeça erguida, sem problema nenhum, sempre buscando o melhor, e essa minha energia, essa experiência no executivo, eu tenho convicção que pode contribuir muito com o meu estado. Então, eu sou um servidor, gosto de servir, estou à disposição do partido para poder fazer essa construção, para poder ter um nome forte que represente os interesses coletivos do Paraná. E, obviamente, esse é um trabalho coletivo, ninguém é candidato a si mesmo, né? Então, eu tenho procurado construir, conversar, dialogar com as bases, com os deputados, com os prefeitos, com as lideranças partidárias, para encontrar um caminho que o partido possa estar representado. E nessa minha trajetória eu fui fundador do PSD, né? Dei o PSD, fui secretário de Estado de pastas diferentes pelo partido, fui deputado estadual, era representante da mesa diretora pelo partido. Então é legítimo que a gente possa apresentar um projeto que dê voz, um projeto protagonista, não é um projeto tímido, para que o Paraná possa ser escutado, ser ouvido em Brasília.
E aí, quando a gente olha que houve a definição do Sandro Alex para o governo, demorou um tempo até para ter a tua pré-candidatura para o Senado. Eu queria que você falasse um pouco desse momento. Você ficou pensando para que lado ia, que possibilidades que apareceram para chegar à ideia da pré-candidatura para o Senado?
Eu fiquei silenciado, né? Eu fiquei silenciado, organizando a trajetória, né? Porque teve que fazer uma recomposição para entender melhor como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir. Entendo que o Paraná precisa de um Senado não discreto. O Paraná é muito importante para ter uma voz tímida defendendo seus interesses. E vejo que é um grande momento pelo crescimento do Estado, pelo bom momento econômico, pela força de trabalho da nossa gente, e precisa ter alguém que defenda o Partido Paraná. A gente vê acompanhando, defende o Partido A, Partido B, mas quem está defendendo os interesses do Estado, do Paraná? E nessa lógica que estou aqui refletindo, pensando com a cabeça cheia de novas possibilidades e propostas para que a gente possa levar uma voz altiva, uma voz independente, uma voz de trabalho, com resultados, para fazer esse bom debate pelo nosso Estado.
E que pra gente fechar esse ciclo aqui dessa primeira parte da escolha para o Senado, a gente já está no momento de pré-candidatura. Então, muita coisa pode acontecer, como muita coisa aconteceu nos últimos meses. Há alguma possibilidade ainda de trocar para onde você vai ou efetivamente é o Senado mesmo?
Olha, política a gente brinca, vaca voa e até de ré, né? Eu já estou já bastante experiente, tudo pode acontecer, mas eu acho que o caminho eleitoral já começa a tomar seus contornos, né? E vejo, Felipe, que há necessidade de a gente fazer debates importantes em Brasília. Nós estamos discutindo tudo, né? O STF, que é uma pauta importante, mas tem discussões agudas que precisam ser repensadas. Os idosos, o idoso que está em casa me escutando, idoso, vamos colocar 60 mais, 65 mais, o aposentado. Hoje no Brasil tá discutindo se vai pagar comida no supermercado ou se vai pagar remédio. Isso é uma realidade econômica que nós precisamos ter políticas públicas mais firmes em defesa desse idoso. Que a inflação está comendo salário, está contando moeda. E na Europa, que o envelhecimento é uma coisa boa, que você tem uma certa estabilidade, no Brasil é quase condenatório. Então, não está certo, não tá legal. Tem muita coisa acontecendo no Brasil que eu estou olhando, estou observando. E uma dessas é que esse atendimento é idoso. Nós teremos já no Paraná, ano que vem, mais idosos que crianças e jovens. A população está envelhecendo, então nada mais justo a gente pensar mecanismos para poder dar garantia de vida melhor. Mas esse é um debate, e outros que eu gostaria de mencionar aqui, que não está sendo colocado. Debate, é direito ou esquerdo? Estou preocupado com o idoso que está em casa. Está com o dinheirinho apertado, tá sofrendo, está machucado. Então, esse tipo de estratégia, e eu pretendo levar para o Senado, mas discutir questões pontuais para os paranaenses. Desde o idoso, questões de combate a crimes sexuais, que eu acho que precisa uma reforma importante do ponto de vista legal, a questão do Supremo. Então, eu pretendo levar para esse debate assuntos importantes em defesa de alguns segmentos que eu acho que são estratégicos. Confio que são estratégias para a gente poder levantar a voz a uma parcela da população que está silenciada, que está sem representatividade.
E eu vou entrar nessa questão do Supremo e outros assuntos que envolvem o Senado, mas eu queria aproveitar o gancho do que você falou. Às vezes essa relação com a cidade, com o Estado, acaba não aparecendo justamente por outras discussões com outros poderes. Como que é possível trazer essa pauta dentro de um cenário que acaba indo para um outro caminho de discussão?
Olha, a gente sempre discute a política, a obra, o investimento, mas o Brasil está passando por mudanças importantes. Eu volto à questão do idoso, né? Na Europa, envelhecer é um direito. No Brasil, é quase um privilégio. Eu tenho pai e mãe idoso aposentado. E às vezes eles não querem contar como estão as contas em casa, que a coisa está apertada, as coisas estão subindo de preço, não quer ajuda do filho. Então é dignidade e respeito, e nós precisamos começar a colocar o dedo na ferida. A questão da maioridade penal. É inconcebível um país onde um jovem de 17 anos que rouba, que furta, que estupra, que mata, ser condenado por um código da infância e da juventude. Tem que reduzir a maioridade penal para crimes hediondos. Então essas pautas são importantes, precisa ter voz, precisa falar. E eu estou com esse desejo, colocar o dedo nessas feridas que precisa alguém falando sobre esses assuntos, sobre o dia a dia real das pessoas, crime contra as mulheres, né? É uma forma sistematizada, violência. Não temos um código unificado de estupradores. Estupradores ficam 3 anos presos, depois vão cuidar de ações próximas às crianças. O país está distorcido, que falta uma legislação mais apontada, mais agressiva, mais contundente nesse sentido. Isso tudo eu estou refletindo, estou ouvindo com a população, conversando com muita gente. Há espaço para uma voz que defenda os interesses dos paranaenses. A política é importante, os investimentos são importantes, as pautas de costumes são importantes. Mas eu estou preocupado com o cidadão paranaense. Esse cidadão que está com dificuldade de pagar sua conta. Essa menina, muitas vezes com violência e abuso sexual, e ela é penalizada 2 vezes pelo agressor e depois pelo próprio sistema. E veja, Felipe, o crime sexual, voltando aqui à questão das jovens meninas, ele prescreve. Muitas vezes essa menina tem um problema na sua infância, na juventude, muitas vezes não entende o que acontece. E depois, chegando na idade adulta, falou, olha, eu fui abusada, eu quero fazer uma queixa-crime, eu quero entrar com um processo. O crime de abuso sexual, o de estupro, ele prescreve. Então, é contra essas inconformidades que o Brasil navega, que ninguém está falando, que ninguém está posicionando, que eu estou realmente indignado, que acho que tem que erguer a voz nesse país e começar a fazer essa defesa do ponto de vista legislativo, fazer essas reformas estruturais que acontecem no Senado. Então tá o Silva aí. Eu quero discutir, quero debater, quero colocar o dedo na ferida e tenho certeza, pela minha experiência no executivo e, obviamente, na área de gestão pública, é preciso avançar em pautas que são importantes para todos.
Nesse sentido, aparece muito a questão da segurança pública. Essa seria uma bandeira tua, então, até reforçando o que você falou, você é a favor da redução da maioridade penal?
Sem dúvida, para crime hediondo. Como é que um jovem, 17 anos, que mata, estupra, trafica, está faccionado, ele se esconde atrás de uma legislação, né, de uma lei, e protege as crianças? Nós queremos proteger as crianças. Mas esse mesmo jovem que faz um crime contra uma jovem de 14, 15 anos, ele é julgado por uma legislação de infância e adolescente, e ela, a vítima, né, acompanha um processo de vítima de um código acima de 18 anos. Então está incoerente esses processos no Brasil. É óbvio que isso não vai resolver somente o problema de segurança pública, é muito mais profundo. Tem que discutir com profundidade a questão do sistema carcerário, ampliação de pena para crimes hediondos. Não dá para ficar soltando a toda hora. E aqui vou fazer um desafio: se algum estuprador contra menor agora pega uma pena de 10 anos, 3 anos está na rua. Que país sério que tem uma pessoa que estupra uma jovem, uma criança, em 3 anos está na rua? Só no Brasil. Então tem que ter uma reforma aguda, forte, verdadeira, sincera. Nós estamos passando o pano em cima dos problemas, ninguém quer enfrentar esse problema. Eu vou enfrentar. Redução de maioridade penal para jovens com crimes hediondos tem que ser penalizado, sim, como adulto. Quem faz esse tipo de crime não pode achar que é uma criança indefesa e insegura. Não, ele sabe o que está fazendo. Então é preciso um repensar. E na área de segurança pública, obviamente, o Paraná está avançando muito bem, tem investimentos sistematizados na área de segurança, com tecnologia. Isso precisa ser permanente, mas nós precisamos resolver o problema onde tem que ser resolvido, que é no Congresso Nacional. Leis mais duras, sistema carcerário e controle das facções com mais firmeza, e esse debate precisa ser feito urgente no país.
Transamérica, agora TMC, eu sou Felipe Armata. A gente recebe ao longo da semana os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A gente recebe o Guto Silva. Falando um pouquinho do tempo, estamos aqui com 12 minutos e 50 segundos, então temos aí mais uns 12 e pouquinho de entrevista para sinalizar para você, e aí quando faltar um minutinho lá a gente sinaliza de novo. Vamos falar um pouquinho de outros assuntos que acabam envolvendo o Senado, que estão virando muito assunto nos últimos meses e são pautas dessa eleição. A gente vê uma relação do Senado com o Supremo Tribunal Federal. É o presidente do Senado que tem a prerrogativa de abrir um processo contra um ministro do Supremo. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto. Qual a tua visão com relação à possibilidade de impeachment de ministro do Supremo, e se sim, em que momento deveria acontecer?
Olha, Felipe, o Supremo, ele foi desenhado, a engenharia do Supremo, para ele poder ser o guardião da Constituição. O que nós estamos vendo aqui que é o reescritor da Constituição, não é atribuição o Supremo agir como está agindo, né? E nós temos casos que é só num país como o Brasil que acontece, são inconcebíveis. Decisões de um juiz apenas, de um magistrado, de um ministro do Supremo, que define o rumo de uma nação de lei já votada pelo Congresso, que representa o povo e os estados. Então é uma distorção completa do que acontece no Senado. É óbvio que eu sou a favor do impeachment, desde que não seja esse fla-flu. Se tiver questões pontuais ser comprovados esses desvios de conduta, assim por diante, é óbvio que tem que fazer impeachment de qualquer ministro que esteja no Supremo. Agora, o modelo precisa ser aperfeiçoado. Nos Estados Unidos, na Alemanha, tem mandato para ministro Supremo. O Brasil, imagine um ministro que entra com 45, 50 anos e fica até 75 anos de idade. É preciso rever esse processo. Eu defendo um mandato de 12 anos. E por que não 8, não 4? E tem a questão da estabilidade da jurisprudência. Tenho conversado muito com a magistratura aqui no Paraná e eles me apontaram isso. O 8 anos é pouco. Então começa a mudar muito o ministro, da instabilidade das interpretações na jurisprudência constitucional. 12 anos seria adequado. Mas também eles defendem que é um processo que precisa de oxigenação, né? Sem contar o ingresso. Pode ser um ingresso via presidente da República, via Congresso Nacional, Congresso, Senado, Câmara, Deputado, Senado. É preciso remontar essa filosofia, porque como está, não dá. Há uma distorção, o país está distorcido e paralisado. Muitas vezes uma decisão do ministro está lá, sob a mesa, ele de forma individual ele toma uma decisão, e depois o colegiado, o pleno, demora um ano, dois anos, três anos para se reunir. Então defendo uma reforma. Se algum ministro, de uma forma unilateral, toma uma decisão, tem prazo, 60 dias, tem que reunir o pleno para tomar aquela decisão. Não pode ficar o país parado na cabeça de um juiz, um magistrado, e o país ajoelhado por desejo, ou leitura, ou compreensão de uma única pessoa. Então eu sou favorável ao impeachment, naturalmente estruturado, de qualquer magistrado, qualquer atividade pública que possa ser realizada. Sou favorável a uma reforma profunda, né? de sabatina, tem que ter também, tem uma regra. Não pode ficar lá parado 6 meses, 8 meses, o Congresso também, o Senado querendo só negociar se é direito ou esquerda. Tem que ter um rito aperfeiçoado, tem que ter um mecanismo mais maduro. O país não pode ficar preso nessa discussão. O Senado, Supremo, tira, solta, quem entra, quem sai. Nós precisamos de mecanismos mais maduros, aperfeiçoados, para que o país, a estabilidade do país esteja na frente de toda essa discussão política. E o Supremo, obviamente, está dando um show de estabilidade e, sobretudo, de um STF sem limites. Quando não tem limite, e essa é a sensação, o STF está sem freio. Quando não tem um freio institucional, a democracia vai mal, como nós estamos sentindo no dia a dia. Então é necessário novos freios, novos limites, para que a gente possa ter uma estrutura organizacional, possa ter um país realmente equilibrado.
E você falou das sabatinas, recentemente a gente viu a não aprovação da indicação do Jorge Messias, algo que não acontecia desde 1894. Qual a sua avaliação com relação a essa rejeição?
Entramos novamente nessa discussão de direita e esquerda. Nós estávamos discutindo a capacidade do Messias. O Messias é bom ou é ruim? Nós estávamos discutindo um arranjo político que foi colocado pela falha do nosso sistema institucional. Então, é isso que não pode acontecer. Independente se é de direita, se é de esquerda, não pode acontecer o que aconteceu exatamente com o Messias. 6 meses, 8 meses engavetado, Poder Executivo medindo força com o Senado. Então, é essa falta de um arranjo maduro, de estabilidade, para garantir paz, para garantir que o empregador que está hoje aí, no empresário, possa produzir, possa trabalhar com tranquilidade, possa ter descompasso jurídico, que mata o Brasil sem estabilidade. Ninguém quer investir, todo mundo está assustado, com medo, porque o Supremo interfere no dia.